Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta, eu e meu convidado Benê Moreira, que, como o Elias Roberto acaba de falar aqui na nossa live ao vivo no Facebook, fala que é um galáctico, já é galáctico, parabéns, boa sorte lá no Enduro.
Valeu, Elias, mas vou quietinho lá, viu?
É, mais ou menos que a gente estava falando dos objetivos aqui, é. ele me falou que tem 3 objetivos, um deles não me convenceu muito. Manda aí, fala aí pro pessoal, vamos ver.
Bom, vamos
se convenceu.
É o seguinte, eu acho que independente, eu estou tentando me manter com saúde, né? Então já tenho, vou fazer 49. É difícil você...
No bloco anterior era 48.
É, vou fazer 49.
É difícil, 48. Eu entendo você.
É, vai chegando perto dali, né? É difícil.
É, tá, vamos lá.
Mas independente disso, o objetivo é completar a prova. A gente chegar lá e terminar a prova sem penalidade, sem desclassificação.
Tá. Que já é bem difícil.
Que eu acho que, para mim, seria muito bacana.
O que são considerados no regulamento punições, assim?
Não, você pode quebrar a tua bicicleta e não ter a peça para terminar a prova. Você vai ser desclassificado.
Ah, desclassificado. Qual outro?
Você pode não conseguir chegar...
A tempo.
Nos locais de start, de início de cronometragem, nos horários estipulados, ou, vamos dizer, não ter a capacidade física de subir com a bicicleta nas costas durante 1h30 um certo trecho de deslocamento.
Tá, ok. Um objetivo, então, é você completar a prova sem ter nenhuma penalidade.
É
outro objetivo que você falou...
É não me machucar.
Não, não, eu, não quer se machucar.
Não, machucar não é um ralado, um corte...
É uma lesão um pouco mais forte.
É uma lesão com fratura, com deslocamento, que me tiraria da prova.
Tá.
Isso eu também não quero.
Né? E o terceiro objetivo?
E eu quero estar no meio do pelotão, não quero ser o último.
Quer fazer parte da competição.
Não quero estar dentro de um meio.
Você vê que na primeira, na segunda etapa, você já está começando a chegar perto das cabeças.
Não,
aí
acho
vai mudar um pouco o negócio.
Seria gratificante estar dentro de... top 20, top 15, qualquer coisa assim, para mim seria fantástico. Mas eu tenho, claro, o objetivo por uma questão até estratégica. Eu quero ter bastante respeito pelo evento, pelo esporte e pelo equipamento. Eu acho assim, a gente chega num momento que a gente tem que entender o meio que a gente está. Sair que nem louco lá... pode ser uma irresponsabilidade, porque você tem uma estratégia.
É amador.
Né? Você tem que ter, vamos dizer, controle total do seu equipamento todo o tempo. Não adianta andar 70% bem no controle e sempre estar dando uma perdidinha. Uma hora você vai se machucar.
Uma perdidinha você arriscar, sair um pouco do limite.
Ou você não está tendo controle suficiente. Você
respeitar.
Você se tornar passageiro da bicicleta.
Gostei disso.
E não o comandante.
O comandante. Tem que mostrar quem é que manda nesse negócio.
A bicicleta não pode te derrubar. É você que fala para ela ficar quieta
ali. Isso aí, gostei.
Você tem que brigar com ela.
E falando em bicicleta, o Andrei Kiminazzo pergunta aqui qual é o preço de uma bicicleta boa para iniciar o downhill. Acho que você já está conseguindo seduzir alguém. E quais as marcas mais indicadas quanto à qualidade?
Eu vou dizer assim. As marcas são as de sempre, mas elas têm boas marcas brasileiras começando. Eu acho que no Brasil existe uma melhora da nossa indústria. Se você procurar, eu não queria citar aqui marcas, para também não criar uma coisa assim, tipo, tá falando desse, eu tô falando daquele. Mas existe uma coisa, e acho que as bicicletas...
tua eu sei que é uma Santa Cruz.
Eu estou usando Santa Cruz, mas as Santa Cruz são boas, as Specialized são boas, as Giants são boas, as Norco são boas, tem dezenas de marcas, né? Agora, eu acho que no downhill você... igual ao enduro, você consegue iniciar o esporte com alguns, vamos dizer, com uma cifra de 4 mil, 5 mil para cima. Né?
Ele pergunta também se vai ter filme ou vídeo nessa competição, porque o Benê, para quem não sabe, ele também trabalha, tem uma produtora de vídeos. Mas responde, vai ter vídeo? A gente quer saber de todos os detalhes, sabe por quê? Porque você já fez um fã. O Elias Roberto falou assim que só o fato de você participar dessa competição já é campeão, não é para todos esse tipo de competição, já sou seu fã. Deus te guarde, proteja, força lá e bora pra cima dos gringos, ó. Já.
Valeu, Elias, ó. Vou com Deus no coração, cara. Vou bem consciente pra gente, né?
E, ó,
fazer,
Elias,
uma prova consciente.
Fica tranquilo que assim que ele pousar aqui em Curitiba, de volta dos Andes, com a medalha dele, né, todo intacto, eu vou fazer ele voltar aqui na nossa rádio com a bicicleta, traz os vídeos, a gente vai postar e ele vai contar os detalhes se deu certo essa estratégia toda que ele vai usar. Já tá na cabeça a estratégia?
Olha, tá acontecendo, assim, já tenho um cronograma de ida, de treino.
Falta um pouquinho mais de um mês já.
Já tá na reta final.
Já falta um mês exato pra sua viagem, né? Pra competição.
Um mês exato pra viagem.
Um pouco mais.
E pra competição, 7 dias a mais.
Né?
E eu tô contando, sim, tá? Não tá tão tranquilo. Mas eu tô assim, dentro de um cronograma, eu tô ok, assim, tá bacana. Tô assim, achando que vai dar pra fazer.
Vai, claro que vai. Eu não tenho dúvidas,
Quero fazer. Uhum. Quero fazer. E independente, eu acho que o mais legal, que é o meu ponto de vista, eu queria deixar isso pra todos os ouvintes. É uma coisa que, por exemplo, eu sou amigo da Cíntia, a gente se conhece por causa do ciclismo, por causa que nós, de alguma maneira, somos ativistas em pró do ciclismo.
Apaixonados.
Mas eu acho que é importante dizer isso, inclusive, não só aqui na rádio, aqui é pro nosso amigo Luciano aqui, que está na técnica aqui. Eu vou deixar aqui um depoimento muito importante que eu acho. Que não é o ciclismo, é o que você pode fazer com a bicicleta e com o teu sonho, sabe? A bicicleta é um instrumento que ocupa você, ele traz benefícios e ele te leva a conhecer, a você conhecer melhor você, como que você cuida de detalhes, como que você se locomove, como que você trata você, sua saúde. O ciclismo é uma coisa bacana. O ciclismo me trouxe a conhecer a Cíntia.
Isso foi ótimo, né? Na sua vida, já tem que ficar eternamente grato.
E o ciclismo, ele é uma coisa que ele funciona pra gente. Ele é uma coisa que traz para você vários benefícios. Então, eu tô fazendo uma coisa.
Eu sou suspeita para falar. Eu poderia ficar aqui um programa inteiro falando dos benefícios, o tudo que eu devo ao ciclismo. Eu falo muito que esse meu trabalho hoje com o ciclismo eu faço ele como uma obrigação, é um retorno obrigatório que eu tenho que dar para o ciclismo do benefício que ele fez para mim. Como atleta, eu não estou falando só de medalhas, troféus e títulos, eu estou falando que o ciclismo me fez uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Eu curei doenças, né? Eu tinha asma brônquica, eu curei com o ciclismo, não tem cura, mas eu nunca mais, faz 20 anos, eu nunca mais.
Você nem vê isso, né?
Eu não vejo.
Você passa por cima.
Eu passo por cima, porque eu que mando, né? Não foi assim que você falou?
Você que tem que mandar.
E foi, é um outro ensinamento do ciclismo também, essa tua autoestima que você leva para outros segmentos da tua vida.
Sim.
Né? Para a tua parte pessoal. Profissional em outro segmento de trabalho teu, essa parte da determinação.
Sim, de você,
de cair e levantar, de perder e saber ter a humildade de
aprender com o erro. A melhor oportunidade que você tem de aprender é quando você faz uma autoanálise e percebe que você falha. Eu acho que você.
Eu falo muito, se você não tem humildade, você não sobrevive no ciclismo competitivo.
Eu vou
é
um
uma
pouco
das
mais
primeiras
longe.
Lições.
Eu vou um pouco mais longe, desculpa, assim, a gente até invadir isso, que não é o ciclismo. Mas todo tipo de não fazer a autoanálise e não conseguir encontrar em você o seu erro é uma grande cortina de fumaça. É, você se engana, você fica confuso.
É, tem que ter coragem, né, para você encarar isso.
Para você melhorar, você tem que achar os erros em você mesmo.
E tem muita filosofia, sabe que eu faço muita filosofia, assim, penso muito. E acho que a bicicleta, por você estar muito tempo sozinho em cima da bicicleta, treinando ou competindo, te traz, assim, muito... A competição nem tanto, porque você está muito focado, sim, né, está muito concentrado, sim, na prova. Mas te traz muita reflexão. E eu acabo comparando muita coisa, ilustrando, exemplificando com uma corrida de bicicleta.
Sim,
é? Então, assim, eu sempre consigo exemplificar alguma outra situação na minha vida, né?
Usando,
tanto de, usando um exemplo de uma competição de bicicleta.
Sim.
Né? Tanto você... é o exemplo que eu tive na minha vida, e eu sou muito grata. Eu sempre falo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi correr de bicicleta. Eu sinto muita falta. Eu
de
admiro
não tá
muito você. Não, eu admiro muito você. É, de
estar
tá indo, porque não é fácil, a gente
não,
sabe,
é uma
porque
dedicação.
Não é só a idade, a limitação física que a gente,
sim,
tem,
exato,
mas também você já tem os teus filhos, tem a tua esposa,
sim,
tem o teu negócio,
você,
né? É um comprometimento
você
diferente.
Você
eu
abre
sei,
mão de outras coisas, né?
Porque eu engravidei quando eu estava no auge da minha carreira. E um pouco do arrojo que eu tinha nas competições, de assumir um pouco mais do risco, de se enfiar num sprint, passar entre um meio fio e um ciclista, né? Isso tudo eu perdi um pouquinho porque,
sim,
eu me tornei mãe. Então, eu acho,
sim,
por isso que eu admiro muito o que você está fazendo, porque é uma competição, é uma aventura,
é uma
longe, é uma responsabilidade estar indo sozinho. É.
Exatamente, e isso é uma coisa que pesou para mim um pouco, de estar indo sozinho, mas isso foi, sabe, esse ano que eu fiz o Campeonato Brasileiro inteiro, eu fui todas as provas sozinho, fui conhecendo amigos no meio do caminho, né? E isso foi bacana para mim, porque eu achei que dentro dessa estratégia eu consegui administrar isso de uma maneira inteligente. Tirando benefícios, né? Mas você abre mão, sim, sem dúvida nenhuma, de outras coisas, né? Mas o Andes, ele vai ser para mim um divisor de águas, porque eu queria mostrar aqui para nossa cidade que existe alternativa de usar o ciclismo não só como locomoção, mas como meio de integrar você com o meio ambiente, com você, com a tua própria saúde e você mesmo com seus objetivos, com coisas boas. Tá?
Isso aí, Benê.
É isso aí, pessoal.
E ó, a gente já tá. Você acredita, Benê, que a gente já tá no final?
Nós
do
dois
programa.
Somos dois tagarelas.
E olha, essa tagarelice, a rádio tem um relógio novo, enorme.
É grande.
Digital, grande. Eu acho que eu tenho participação ali. Então eu preciso encerrar o programa. E eu vou deixar uma mensagem aqui que eu achei justamente na minha pesquisa do Andes, que diz: nós não conhecemos nossos limites até começarmos a desafiá-los. Desafiá-los é jogar com o impossível. Envolve paixão, coragem, persistência. Envolve sonhar, colocar à prova quem você é e descobrir do que você é capaz. Então, se desafiará outra vez, procurando dar um passo adiante a cada nova tentativa. Então, Benê, boa sorte, cara. Manda bala e representa muito bem o nosso país, a nossa cidade e o nosso estado lá no Chile.
Valeu, Cíntia. Eu agradeço você a oportunidade, Luciano, todos os ouvintes. Me comprometo na volta trazer aqui vídeo, a bicicleta.
Estamos esperando.
Estou à disposição aí para responder vocês no que precisarem, nas curiosidades. A gente manda as informações.
Tenho certeza,
tá,
que
bom?
Ficou bastante curiosidade. Galera,
um abraço, galera.
Abraço e quarta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau. E Esse foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br.